Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Repare, Betna, na pungente diferença de idade que se interpõe entre nós e dolorosamente nos separa um do outro. Nada de ilusões de ambos os lados. Eu poderia ser, não já seu pai, mas até seu avô. Veja como a mão do tempo me pesou sobre a pensadora cabeça. O contraste dos meus cabelos brancos com a sua cabeleira negra, exuberante de esplendor e seiva, verdadeiro diadema da mocidade. Como querer unir as sofregas impaciências dos primeiros anhéve à meditada calma dos últimos dias do outono? O presente não responde pelo futuro. Mil coisas imprevistas nos esperam nos muitos meandros da existência. Por mais que a razão prepondere, por mais que busque guiar-nos e conduzir com segurança, cumpre contar sempre com as surdas do destino. A vida é rio misterioso em que não há piloto. Por mais prudente e experimentado que seja, capaz de prever todos os perigos e fatais correntezas, para lá da breve curva que o olhar alcança. E quer você que eu me constitua a causa da perda de muitas ilusões, preciosas, repassadas de encanto e sonhos, quando viver se ébre ante os seus passos tão cheio de esperanças, promessas e alegrias. De orgulho sinto mês, de certo, o meu peito por convivência hoje, tão de perto, a intensidade do afeto que a sua generosidade me dedica, mas hoje eu saiba resistir ao seu arrasamento. E ao meu? Eu desposava, um velho, para assim dizer, chegado veio quase aos 60 anos. Prendeu a mim, formosa, cobiçada por tantos, rica, sedutora. Porra, loucura de ambos. E que diria o mundo? Me importa o mundo, replicou a arrebatada bela e nevrotica donzela após curto silêncio. Não lhe incumbe, a ele, preparar-me a felicidade que a sorte complacente me indica e que devo alcançar por mim mesma. Muito tu pensado, muito perscrutado nos recessos mais íntimos da minha alma e no fim acho que, de todas as homenagens, reis ou fingidas, prestadas pelos homens, só me fica a lembrança viva, profunda, da sua superioridade, antenor, sobre todos. Conheci-o sempre tão diferente dos mais. Sinto que uma vida sem a sua presença, o seu contacto, o seu apoio terno varonil, de infinda e vibrante meiguiz, se me tornará tão vazia, tão oca, exterior e pesada que essa possibilidade me incute uma tristeza, desalento enorme até ao fundo do coração. Que sentimento senão o da verdade me leva a falar-lhe assim? Bem sabe, consigo não guardo segredos. Não poucos ambicionam a minha mão, desde aqueles que só têm por si a banalidade da juventude, até aos que buscam deslumbrar-me com as posições e honras conseguidas. Todos me têm falado de amor, só o Senhor conservou a originalidade do silêncio. Embora muito reconhecesse eu que no íntimo, não era, não podia ser-lhe indiferente. Assim interrompeu ele com sincero arrobo, quantas vezes me achei cheio sem forças para reprimir impetos, que nem aos 25 anos jamais me conturbaram. Compaixão não-me, não coloque em posição difícil, ridicula aos meus próprios olhos. Até que invertidos os papéis, continua exaltada a moça, pude enfim arrancar-lhe o seu segredo. Já sei, afianço-lhe, o que é ser-se feliz. O que experimentei naquela tarde decisiva, em que após todos os acanhamentos e resistenciais bem lês e valentes, o ouvi discorrer com mascula e irresistível eloquência sobre o amor, aplicando-o a nós dois, é indescriptível. Não cerrei os olhos um só minuto, e a madrugada me encontrou à janela triunfante, mas alquebrada, ardendo em febre. Implorava Antenor no tom de brando e dorido queixume. Quanto me arrependo de não ter sabido vencer-me. Mas calma. O que quer, meu bom amigo? Atua em mim também a influência do nome que me deram. Seravas. Meu Goethe? Mas aquele era um gênio. Um ente privilegiado, a glória de uma grande nação, o orgulho da inteligência humana, tudo merecia a admiração dos homens, as homenagens do mundo inteiro, o amor das muitas mulheres, a adoração de todas as idades. Subir a passo como somos sou ofuscador em firmamento sem nuvens. Tocar ao zenite, cada vez mais rutilante, e ao caso, a trasmontar, iluminava com deslumbrante fulgor o século em que vivera. Prostava-se a natureza intelectual ante aquela força criadora, tão grande que parece impossível excedê-la. Fãs fito vibrar todas as fibras do coração. Desvendou-lhe, como o divinal Shakespeare, muitos dos seus segredos, abrangeu as mais arduas questões da ciência, resolveu por mera intuição abstrusa os problemas, revestiu todas as formas. Prote estupendo e sempre admirável, Ninguém o igualou na extensão e profundeza da inspiração e do saber. Serás o meu Goethe, insistia Bettina bebendo as palavras do seu apaixonado e fitos nele os quebrados e amorosos olhos, cada qual vive e se expande no círculo em que o destino o fez nascer. Tivesses tido o palco que Eugênio pisou e a tua goria houvera passado muito além dos limites que conseguiste. Quem, assim mesmo, enduvida os teus triunfos, aplausos que te derão a tribuna, o teatro letras, a justiça dos concidadãos? Serás o meu astro vivificador? O meu sol. Felizes das que te viram e te deram o tributo do seu amor em teu zeni. Para mim for até demasiado forte o teu brilho de então. Contento-me com os raios desse ocaso, já que tanto me falas nele. Aliás, que sou sem um simples prolongamento do teu espírito, da tua vida moral. Quem me educou a alma, me infundiu o gosto e o gozo da leitura, ave insaciável. Quem me guiou no labirinto da literatura, me fez viver a vida dos antigos, me incutiu o entusiasmo das obras-primas, o amor do da arte, do honesto, do puro, do sublime. Que sou eu senão uma filha da tua inteligência, do teu gosto, das tuas inclinações ideais e sentimentos? E com a felicidade ao alcance da mamão hei de deixá-la escapar, por preconceitos e convenções que aborreço e não se dobra minha altivez inata. Que fazer de mim? Se antepuseres os argumentos da fria razão a todos os impulsos da nossa alma. Vairá tão pouco, aos teus próprios olhos, a criatura intelectual que formaste e a obra exclusiva tua, que em nome de um enlace bem equilibrado segundo leis físicas, meramente materiais, a atires, no sem consciência nem remordimento, nos braços de qualquer peralvilho ridículo, nolo, brutal ou efeminado. Já vi demais, objectava Antenor com sensível ansiedade patenteando a lúcta que se lhe travara no intimo, e o que sei da existência me ensinou a desconfiar do que me resta viver. Acostuma-se os passos do homem, tanto a subir, quanto a descer, e agora só me toca ir baixando, costas voltadas para o ponto culminante da parabola vital. Tenhamos ambos o justa compreensão das coisas. Saibamos resistir a nós mesmos. E com os olhos a brilharem de emoção, dificilmente refreada. Calculo o esforço que me custa este apelo. Imagine abandonada a estátua em florido jardim a repelir, se lhe forra possível, o pendão de rosas que busca engrinaldar-lhe a fri e marmoreia fronte. Imagine viajante exausto da cansativa jornada a fugir da fonte fresca, uma pura sussurrante que lhe vai estancar a sede e restaurar-lhe as perdidas forças. Terei, porém, energia a afastar-me-ei deque, destes lugares que tanto estremeço, bem sabe a causa, deixá-lo a energia impermeafunde e mágicos encantos, de que a minha alma levará sofrega algumas parcelas pavização de imensas dores futuras, e depressa virá o esquecimento, o ouvido certo e merecido dar-me razão. Rapidamente a ausência me houverá em densas trevas. Experimentemos, Bettina. Forra arrematada loucura, indigna da sua reflexão, contrária a tudo quanto lhe ensina o conhecimento que tem do coração humano. Pelo menos, sem se via a figura. Por mim quero julgá-o. São susceptibilidades de regerado melindre, de exaltado e meticuloso cavalheirismo, que mais o levantam aos meus olhos, aliás, para que como discutir sentimentos. Dolosa conselheira é a imaginação. Não se deixem levar por fugitivas ilusões. De que vive o amor, qual o seu perene alimento, senão a fantasia? Deixe de hesitações que afinal acabam por deslocar-me, longe demais, do meu papel natural. A mãe não competia vencer resistências, sobretudo com meu gênio altivo e independente. Quer você argumento superior a tudo? É este o impeto que me impulsiona, o meu desejo supremo. E basta, prosseguindo com voz insinuante. Descanse em mim, Antenor. Aceito o simile de que há pouco usou. Corolarei de rosas e lírios os seus dias. Entregue-os, sem receio nem vacilação, aos meus cuidados. Tomo compromisso solene, no momento em que eu suspeitar de mesma qualquer falha, o menor desfalecimento na adoração que lhe consagro, abri-lhe o peito na mais depuradora e completa confissão, achando novo alento nos seus conselhos, na sua direção espiritual, no seu apoio tão cheio de experiência e meditação. Falte-o a esse juramento bem inútil. Deixarei de viver. Por ele respondam a minha salvação eterna e as sagradas cinzas da minha pobre mãe, tão cedo perdida. Para que, porém, formularmos cruéis hipóteses em plena alegria? Para que pensar em catástrofes e nos horrores de subversões moras, quando tudo sorria em torno de nós? Cogitar em medonhos terremotos, cercados os esplendores da natureza boa, sugestiva, amante, toda ela hino de paixão exultante e criadora, na plena segurança da estabilidade das coisas e da bondade divina, não será os céus. E Betina, encostando a escultural e imaginosa cabeça ao ombro do nobre e esbelto varão, o escolhido da sua alma, ali ficou estática, sentindo as pulsações da coração em que cegamente confiava e de cuja lealdade tinha, já de largos anos, todas as provas possíveis. Invadia-lhe o ser todo intenso desvanecimento. Inspirar amor profundo, irresistível, a quem merecia da mais culta sociedade acatamento e incontrastável prestígio por inúmeros dotes da inteligência e do caráter. E haver sabido resguardar-se para esse ente excepcional, deixando que a razão e o sentimento ou apontassem a sua escolha de entre os muitos que a requestavam e lhe faziam solicita, ardente e zelosa corte, já pela inegável beleza, já jalosas avultados bens que mais realce da formosura e a raro cultivo de espírito. Tempos depois, casavam-se Antetenor e Betina. Duas ou três semanas foi assunto de todas as conversas o despratado enlace, cuja iniciativa, assim se dizia e cochichava, pertencerra mais diretamente à desposada. Mas afinal, acalmada a bisbilhotes, acabou a sociedade por admirar com surpresa e inveja a serenidade que protegia com as suas brancas asas o ditoso lar, naquela união íntima do fulgor da juventude com a majestade. Ainda que decadente, de uma existência credora, certo era, do respeito de todos.